Quem vem pra beira do mar e nunca mais quer voltar. Quem vem pra beira do mar.
Boa noite, eu sou Augusto Fontes, esse é o 19º Maniçoba no ar.
Maniçoba podcast, pô. Maniçoba no ar.
Ué, não tá no ar?
Tá no ar, tá no ar. Tá, tá no gravado. Ar o 19º Maniçoba Podcast.
Augusto, depois do tratamento hormonal.
Ganhou um novo tom.
Pois é. E hoje aqui contamos com Thalita Parteca.
Parteca.
Parteca, tá. Nivaldo Gomes e Mochi, como sempre.
Olá, bom, olá, olá.
Oi.
E vocês já estão ouvindo aí de fundo, que é Dorival Caymmi. Mochi queria começar o programa versando, como diz.
É, só que não tem verso melhor do que ouvir a sua voz depois de um tratamento hormonal, né? É, o Dorival, eu pensei em várias coisas pra gente começar a falar sobre ele, mas eu acho que o Paulo César Pinheiro resumiu muito e tudo nos versos que ele escreveu sobre Dorival. Eu vou ler agora. Seu violão tem cordas de sargaço e foi cortado um pedaço de uma velha embarcação. A voz é de arrebentação. Caymmi tem espumas no cabelo. Então, isso sintetiza tudo e a alma da obra de Caymmi. Talvez uma obra relativamente extensa, mas que tem a sua característica mais forte no estilo praeiro, né? O Caymmi também fez parte de uma geração do samba-canção, né? A época de ouro do rádio. Mas as canções praieiras que são ilustradas nesse disco são a marca registrada, é a marca inimitável do Caymmi, no qual ele consegue fundir, ele consegue confundir e dissolver as fronteiras entre o músico e a natureza, né? Não tem ninguém descrevendo, ele é a própria natureza marítima, né?
Ah, falou bonito, hein?
Porra.
Ô Mochi, esse disco é de 54, né? E é o primeiro disco de Caymmi, mas ele já teve gravações anteriores, né?
É, na verdade, assim, nessa época, foi a época que talvez, assim, o Caymmi é de 14, né? 1914,
ele é de 30 de abril de 1914, inclusive ano que vem ele deve comemorar o centenário.
Isso,
né?
Com certeza.
E eu falei brincando que ele era da Bahia, mas ele nasceu no Rio de Janeiro.
Não, nasceu em Salvador, pô.
E por que tem Rio de Janeiro aqui?
É porque ele mudou pro Rio de Janeiro.
Mudou pro Rio, morou no Rio. Rapaz, sua memória tá falhando hoje.
Tá demais.
Depois de 80 anos com Alzheimer já, ele é Alzheimer quase na meia-idade. Ele começou a falhar a memória, né? Enfim, mas ele tem crédito. Enfim. Em relação a Dorival, ele é de 14. Com 22 anos, 22 em 3 anos, ele foi pro Rio tentar a sorte. E na verdade, com um ano depois, ele já estava envolvido em rádios, né? E ele já trazia boa parte das canções dele, né? A gravação mesmo das canções praeiras, em long play, foi a primeira aí. Mas aí, na verdade, é como se fosse uma coroação de uma carreira que já estava estabelecida, sabe?
Uhum.
Então, a Caymmi viveu o mar, né? Ele não cantou sobre o mar. Ele incorporou aquilo na juventude dele, né? Bem antes, né? Década de 30, 40, né?
Certo. Tá aí, e Nivaldo já mandou informação aqui que ele nasceu em Salvador, né? E ele... Mas a fama dele não surgiu lá, né?
É, o Caymmi, assim, na verdade, ele... Descendente Caymmi vem de italianos, esse sobrenome. Mas Caymmi ilustra a história clássica do Brasil, né? Ele, bisneto de italianos, de italiano que veio pra trabalhar no elevador Lacerda. E o filho dele casou com uma mulata. Na época foi uma celeuma, né? Foi uma... Como era esse tipo de situação na época mesmo. E deu, só que ele não imaginava, a família não imaginava que esse escândalo, entre aspas, fosse original um dos maiores ícones da música brasileira e mundial, né? E Caymmi traz toda essa miscigenação na música dele. Ele traz ao mesmo tempo uma força, uma elegância que é muito da música europeia. O Caymmi era admirador do Mozart, do Bach. Mas ao mesmo tempo a malemolência, a picardia, pode falar, a picardia do baiano mesmo, legítimo. Foi o Caymmi talvez que mostrou a Bahia pela primeira vez ao mundo, de uma maneira mais alegórica, assim. E já nessa época, ele como você falou, ele surgiu com força no Rio, mas ele já, na época que ele estava na Bahia, pouco em torno dos 20 anos de idade, ele já circulava no meio cultural baiano, né? Uhum. Um grande violonista desde cedo. Curiosamente, o pai dele achava que ele tocava mal, né? Ele fala na biografia dele que ele tocava de pitada, né? Ficava puxando os acordes meio sujos,
assim. O pai dele criticava, inclusive, essa forma de tocar que fez a inovação, que essa é a inovação de Caymmi, né?
É.
Essa forma mais que ele traz pro violão, mais ritmo, né? Colocando assim, que ele disse que ouvia as orquestras na época, ele queria colocar tudo que tinha na orquestra ali no violão. Então ele conseguia fazer mais ritmo ali no violão. E esse toque o pai dele criticava. Que o pai que inclusive ensinou os primeiros acordes a Caymmi.
É, e com certeza, na verdade,
ele
assim.
Desde criança, assim.
Oi?
Desde criança ele começou a tocar, uhum. A aprender a ter contato com a música.
É, e você sabe, a primeira história dele com violão foi assim. O pai, assim, tocava violão, né? Não era músico profissional. A mãe cantava, né? Mas antes de eu completar isso, essa música, segundo ele, numa entrevista, assim, ele tem várias músicas bem conhecidas. Mas perguntaram pra ele: qual é a música que ilustra você? Exatamente essa, eu acho que merece subir um pouquinho o volume, né?
Então vamos escutar um pouquinho.
Essa é a música, segundo o Caymmi, que ilustra a vida musical dele, a vida artística dele.
Vamos escutar um pouquinho de Omar.
Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos nas ondas do mar. Quando quebra na praia, é bonito. É bonito.
Rapaz, ó, eu tô decidido. Vamos acabar o Manisoba logo. Eu vou ficar aqui só escutando o Caymmi. Tá bom demais. É, porque o Caymmi, ele hipnotiza, né, cara? É.
E até assim, dá pra perceber como o disco é antigo, né? Que tá todo chiado, né? Mas é que o disco realmente é o disco de 54,
né? A gente tá captando,
né?
As vibrações aí. E assim...
E é o primeiro disco de 10 polegadas que a gente faz, né?
Pois é, velho.
O programa vai ser um pouquinho mais curto.
Participação feminina também.
Mas é verdade. Ah, você vê várias.
Pelo menos melhorou o ambiente, né? Um monte de cueca aqui.
Tem várias.
Temos um público aqui. Salva de palmas aqui no Manisoba. Aê, hoje tem público. Então, o Dorival.
A Thalita se assustou ali.
A Thalita, Thalita comentou que, tipo, ele toca desde pequeno, mas o primeiro episódio foi interessante. Diz que o Caymmi, o pai era boêmio, né? Malandrão de Salvador. Durval, se eu não me engano, o nome do pai dele. E aí ele tinha um violão que ficava escondido. E não deixava ninguém tocar. Só que o Caymmi, quando o pai saía, ele pegava o violão escondido. Uhum. E um dia o pai chegou e pegou ele, né?
Sim.
E aí deu uma bronca severa daquelas e logo depois falou assim, olha, deu aquela bronca, né? Pô, por que você tá pegando meu violão, não sei o quê? Mas você tá fazendo um acorde lá menor errado. Aí ele começou a criticar construtivamente o Caymmi, né?
É, ele tem uma frase famosa do pai dele depois que ele já tava famoso tal, e voltou lá pra Bahia, assim. Que o pai falou assim, dei lá menor esse menino e veja aí o que deu, é.
E interessante, a família de Caymmi tem umas histórias fantásticas. Por exemplo, a mãe dele, curioso que o pai dele, desde jovem, assim, disse que a inspiração de Caymmi pra ir pro Rio foi o fato do pai ter ido jovem pra lá. Isso, imagina, década de 10, 20, né? 1910, 1920. Se mandou na juventude pra conhecer o famoso, eu não me lembro o nome do bordel, era... Nivaldo pode procurar pra mim aí. Nivaldo deve ter frequentado isso aí.
Certeza, sim, sim.
Então, assim, é um bordel bem conhecido no Rio na época.
Nivaldo, não sabe, tá lembrando aqui.
Era uma coisa mais elegante, tinha um nome que era parecido com um bordel francês. Enfim, aí eles foram lá pra conhecer a vida noturna.
Café Paris.
Era uma coisa assim, cara. Depois eu até procuro aqui. Mas... E aí essa história do pai ter ido inspirou o Caymmi. Só que curiosamente, na época o Caymmi decidiu, não tava conseguindo vencer na vida lá em Salvador, né? Ele disse, não, vou pro Rio. Aí falou pro pai, o pai ficou curiosamente, o boêmio ficou receoso. Não, será que vai dar certo? Preocupado, né? Veio o lado conservador dele. Aí veio a mãe, que aparentemente era conservadora, e virou. Duval, deixa o menino. Pé que não anda, não dá topada.
Sim.
Então, isso é que é uma educadora, né? Enfim, aí o Caymmi, desde jovem, se envolveu com violão. Ele tinha um amigo de infância que tocava com ele, tinha um grupo, né? Era o Zezinho, tocava o cavaquinho e ele o violão. Mas assim, em Salvador não deu certo, assim. E ele se mandou pro Rio com várias histórias, como o próprio Luiz Gonzaga, com várias histórias de pessoas que saem do seu local de origem para ganhar a vida em outro local. E o Caymmi chegou lá, com a mão na frente e outra atrás, tinha um parente lá. Em um ano, o cara virou ícone da arte musical brasileira. Em um ano, assim, cara. E aí tem uma história interessante que eu vou contar daqui a pouquinho. Mas essa música, cara, assim, ilustra um pouco aquilo que a gente começou falando dos versos do Paulo César Pinheiro. O Caymmi, o violão do Caymmi é único, assim. Ele consegue... Fala, Thalita.
Só voltando um pouquinho, são informações mais aleatórias, né? Mas ele já tinha contato...
O Manisoba é aleatório.
Ele já tinha contato com outros músicos. Ele poderia não ter a fama, mas sim. Ele já tinha muitos amigos influentes, sim, como Ari Barroso, sim. Nesse período antes.
Quando ele chegou, né? Logo quando ele chegou. Ele chegou assim, sem desconhecer, mas pouco tempo, com certeza, como você falou. Ele entrou em contato com o meio musical ali, que tinha uma certa... Ele teve uma certa sorte também de conhecer as pessoas certas, né? E essa música ilustra muito o Canoeiro, assim. O violão do Caymmi. Ele consegue transportar para a música. O violão não é só um instrumento de acompanhamento. É algo pictórico, assim, algo que figurativo. Ele é chamado por um crítico, o Francisco Bosco, que é um ensaísta, de...
Eu vou virar o lado ali.
De artista figurativo. Ele fala num texto assim: a sonoridade das canções do Caymmi, o violão dele, não é um acompanhamento, mas é um recurso cinematográfico. Cria um set, uma paisagem, um cenário. E o Caymmi consegue isso. Isso é meio inusitado pra época, né? Isso é coisa de quem vive as coisas mesmo. O Caymmi, na juventude dele, ele visitou, ele conheceu uma Itapuã, ele veraneava lá. Só que não era o Itapuã de hoje. Nem a Itapuã do Vinícius de Moraes. Não, era a Itapuã do começo do século. Ou seja, só tinha pescador mesmo. Eram poucas vilas, ele ia lá com os amigos, até praticava nudismo lá e tudo. E aí o que acontecia? Ele ia lá e quando ela tava pra ir embora, não tinha transporte, aí o pescador dizia: aí tem umas esteiras, dorme aí. E ele cresceu, ele passava esses veraneios nas jangadas, escutando as histórias de Iemanjá, né? Vendo as pessoas. Ele teve história, o tal do Bento, na música, que eu acho que é doce.
O Mar, o Mar que, né? Fala do Bento.
Isso. O Bento existiu. Então, assim, na verdade, não viveu aquela história da música, mas existiu, ele conheceu mesmo. Então, o cara que cantava as músicas de Natal, que morreu e a mulher não ia poder mais ter contato com ele, né? O cara brincalhão, o cara que... Enfim, ele viveu essas histórias. Tá, isso tocou muito, né?
E essa música que tá rolando agora é Doce Morrer no Mar, que é uma música que foi feita junto com o Jorge Amado, que eles tiveram uma amizade grande.
Sim.
Daqui a pouco eu quero que você fale sobre isso, o Mocho e Thalita também, porque agora tá na hora do quadro de Nivaldo
No Tempo do Velho Nivaldo. Ou seja, aí já foi mais ou menos a maturidade do Nivaldo, né? Tipo, seus 60 anos.
Fala. Esse é um disco novo pra Nivaldo, né? Apesar de ser o disco mais antigo que a gente fez agora, que é de 54... Nivaldo já tinha escutado muita coisa quando escutou pela primeira vez as canções pra ele.
Nivaldo assistiu o primeiro show do Noé Rosa, rapaz. No barzinho, né? Conversa de botequim, ele tava do lado lá, ele compondo lá.
Dorival Caymmi é um menino.
É um menino. Era, né, Nivaldo?
Era um menino.
Era um menino. Ô, Nivaldo, então vamos lá. O primeiro disco que a gente faz da década de 50, né? Imagino que aí ficou mais fácil o trabalho pra você lembrar das coisas que aconteceram na época. Né? Porque... Memória quando é de infância, então
memória antiga é mais fácil.
É mais fácil. Memória receita eu acho que é mais complicado para Nivaldo. Então, Nivaldo, o que aconteceu em 1954, ano de lançamento do Canções Praeiras de Dorival Caymmi?
Foi lançado no cinema 2000 Léguas Submarinas.
É Júlio Verne isso aí? Não é Júlio Verne?
O livro sim. Filme com Kirk Douglas, né? Que é o pai do famoso Michael Douglas, né?
Eu assisti um dia desses, Spartacus, com esse cara, com Kirk Douglas.
O pai de Michael Douglas, né? Também o primeiro protótipo de um 707 voou, né? Foi o primeiro protótipo em 54. No Paraná, aconteceu a primeira eleição para prefeito aqui de Curitiba.
Que foi em 54. É.
E a melhor ainda, em Sergipe, o município de Amparo.
Amparo de São Francisco.
Teve o nome alterado para Amparo do São Francisco no ano de 54.
Rapaz.
Quando também ocorreu a primeira eleição lá.
Nivaldo, você já tinha neto nessa época?
Nessa época, 54. Deixa eu ver.
Rapaz, e a neta de Nivaldo. Cris, com ei, todo respeito.
Respeita a, respeita de a menina. Nivaldo.
Tá com uns 40, mas tão enxuto.
É, e aquele fechamento do quadro, né? É, nascimentos, falecimentos. Nascimentos em 54. Angela Merkel. Primeira-ministra da Alemanha. Não,
falar em rapidinho, só um link. Dorival fez no Disney. Vocês já viram a foto de Angela Merkel fazendo no Disney? Né?
Sim.
Não, só um link com Dorival Caymmi, o cara do nudismo.
E em paralelo a Angela Merkel, temos também Rita Cadillac.
Rita Cadillac em
54.
Ah, 54.
Sem comentários. É.
Falecimento: Getúlio Vargas, né, por tantos anos presidente do Brasil. E Auguste Lumière, que foi um dos, enfim, percussores do cinema, né? Até hoje tem os estúdios Lumière, né? E é isso.
Entendi.
Ó, Bento aparece...
Coisa, né? Aconteceu.
É muita coisa em 54.
Bento aparece nessa música aí, ó.
Ah, tá. Vamos escutar então. Deixa eu sem com Chico se contar. Não sem sair a rancho, sem com Chico se contar. Agora que não tem Chico. Mas a gente ouviu o Bento.
Porque na verdade, quando vocês falaram. Quando vocês falaram que era no mal, eu fiquei em dúvida porque que ele fala do Pedro, né, velho?
Ah, tá. Não,
só que
aí vocês
falaram
então.
Bento, putz, será que eu escutei errado? Eu deixei pra lá.
Chico Ferreira e Bento, né?
É, tá certo.
Então, o Dorival tem isso, assim, ele viveu o mar de Itapuã e, na verdade, ali é só uma ilustração, um símbolo do Brasil, que é um país marítimo, né? E. Vários críticos, artistas falam que não existiu nada até hoje, nem antes nem depois, do praeirismo caimiano, né? Tipo, o Arnaldo Antunes, músico, ex-titã, né? Atual músico, poeta e cronista. O Arnaldo Antunes falou assim do Caymmi, né? Sobre esse disco, né? Não parece coisa de gente, parece o canto das coisas em si, né? Então, assim, aí nessa música, o Caymmi... Até a forma de cantar, ele respeita um clima de velório na areia, apesar de toda a beleza, né, do mar. Né? Ele fala da moda, ele fala da música folclórica, da música dos pescadores, mas ele fala sempre num tom mais sério, né, mais reservado, mais em luto. Né? Ao mesmo tempo que no canoeiro ele já joga um ritmo mais intenso, mais sincopado. Aquele ritmo do labor do pescador, e ao mesmo tempo tem cantoria, que o pescador geralmente, quem conviveu com pescadores sabe, muitos trabalham cantando, cantarolando, né? Puxando a rede, o sol a pino, um ambiente poético e extremamente cruel também. Né? O Caymmi é fantástico, fantástico.
Tá, e o que eu tinha falado antes, Moço, a gente ficou devendo aqui, falar um pouco sobre a amizade dele com o Jorge Amado. Que inclusive o pessoal confundia muito os
pois
dois,
é.
Né? Eles eram muito parecidos, assim,
Jorginho,
pele,
né?
Pele mais morena, com cabelos brancos.
O biotipo,
né?
Assim.
É,
O Jorginho, né? Você sabe que ó, muitas das músicas.
Caymmi, você não tem um apelido carinhoso?
Dorizinho. O Dorival e o Jorge Amado, curiosamente, eles se encontraram, se eu salvo engano, no Rio, apesar de tudo. Né? O Dorival trabalhou num jornal, se não me engano, o nome do jornal era o Imparcial em Salvador, que era o jornal que o Jorge Amado tinha trabalhado, mas não se encontraram. Foram se encontrar bem depois. Só que quando se encontraram, pareciam que já eram amigos de infância. Né? A ligação foi muito intensa, assim. Curiosamente, quando o Jorge Amado encontrou a esposa, a Estela Mares, o Jorge Amado fez piada, tudo, né? Fez questão dele apresentar a esposa, a noiva na época, na casa deles. Aí fez lá um vatapá e tudo. E essa amizade foi pela vida toda. Eles têm parcerias musicais, né? Se eu não me engano, aquela... Nivaldo, não sei se você se lembra. Aquela música Modinha pra Gabriela. Eu acho que é uma parceria deles, que é famosa a música, né? Famosa na voz da Gal, né? Por exemplo. Entre outras parcerias, o próprio Mar Morto tem uma ligação forte com Dorival Caymmi, um dos livros mais lindos que eu conheço.
Concordo.
Concorda, Thalita? Um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida, sendo as histórias que eu já entrei em contato mais mobilizadoras. Tem uma ligação forte com a obra de Caymmi, né?
Até falando do biotipo dos dois muito parecidos, mas as produções... Opa. Acho que tá falhando.
Agora foi.
É, as produções artísticas, os dois têm essa semelhança em essência. Né? Eles têm essa conectividade desde a questão na parte literária. Jorge Amado retrata muito essa figura nordestina, simplista...
praieira, né? Baiana, né?
Baiano. E Dorival tem essas características também. E Mar Morto é a história de um pescador, de uma vida, de um ritmo de um pescador. E o próprio disco fala muito desse trabalhar, esse sofrer e esse contemplar também da vida.
A beleza e a fúria, né, ao mesmo tempo, né, que o mar proporciona, né? Você consegue contemplar aquela beleza, mas você sabe que o cara pode ir e não voltar, né?
Eu posso não falar de Caim, mas eu, o Jorge Amado, eu sou apaixonado.
Você tá falando da família, né? Ali.
Os dois são muito semelhantes.
São. Não, eles têm uma ligação, uma amizade, foi pra vida toda. Eles mesmos, o Dorival falava, é irmão. Eles são irmãos, assim, na verdade, né? É, a ligação que você também falou da baianidade, da música praieira, mas também até da questão da religião afro, né? Que os dois... transitam muito, né? Com a questão de Iemanjá e, enfim, dos orixás. Os dois
mas
têm uma obra
próxima. Tem
uma
curiosidade nos dois também que vai fugir. Aí é uma outra característica. Que eles retomam também não só a parte praiana, mas eles também o interior baiano.
Sim, sim.
Um ritmo de vilarejo. De contato humano. Tanto Jorge Amado tem algumas obras que...
O modo de viver do interior baiano, assim.
Exatamente. E que Dorival Caymmi também tem músicas muito... Não sei se é combinado...
A própria Gabriela mesmo, né? Exato. Gabriela tem um quê disso também.
Ele é mais interiorano, assim, né?
Uma coisa interessante também que é importante falar aqui do Dorival é assim, lógico, tem muita coisa. O Dorival interagiu, como você falou, né, Thalita? Até chegou até a Disney, né? Mas o Dorival tem uma coisa que não é importante, assim, de falar. Que quando ele foi lançado ao mesmo tempo que ele lançou a Carmen Miranda, né? Foi uma revolução mundial. Uhum. Na verdade, ele lançou a imagem da baiana pro mundo, né? Sim. No filme Banana da Terra, que diz que o filme era horrível, mas as músicas interpretadas pela Carmen, do Dorival, ficaram marcantes. Diz que lotavam cinemas, aí o Dorival foi de uma vez chegou no cinema só pra ver, ninguém conhecia ele, então ele ficou só observando os comentários. Disse, o pessoal assim, que filme ruim, hein? Mas aquela música do que a Baiana tem é muito boa. De quem é? Aí saiu comentando, né? E aquilo ganhou o mundo. Tipo, todo mundo queria saber o que era um balangandã, né?
Sim.
O balangandã era um adereço, é um adereço, né? Que na época só as baianas ricas, a negra rica, que tinha quando ia pra Igreja do Bonfim. Ele descreve isso na música, né?
Sim.
Né? Era um sinal de nobreza, né? E virou moda aquilo ali, pegou o mundo, aquela imagem da baiana, um pouquinho fabricada, né? História interessante como a Carmen Miranda teve um quê de fabricação da coisa.
Moxa, já tá quase acabando o programa, acho que a gente não pode deixar de falar da influência de Dorival pra Bossa Nova.
Bossa Nova, com certeza.
Então vamos terminar com esse assunto aqui, porque essa já é a última música do disco. A gente não estava acostumado com um disco tão curto, né?
Bora.
Vamos, não podemos deixar de falar disso. E depois vamos para nossa faixa bônus.
O Dorival, assim, ele lançou essa força no violão, né? Que é a base da Bossa Nova, né?
Acabou.
Somente em João Gilberto, né? João Gilberto, inclusive no disco Chega de Saudade, tem a dedicatória do Tom Jobim. No final, assim, o Tom Jobim falando... elogia várias e fala várias características de João, elogiosa, e no final fala assim, PS, Caymmi também acha. Né? E João Gilberto regravou várias, usou umas músicas de Caymmi como protótipo para lançar aquele ritmo diferente que é a Bossa Nova, né? Rosa Morena, a saudade que... Ai, que saudade eu tenho da Bahia, enfim, e outras, né?
Beleza, então. Então agora vamos para faixa bônus. Antes disso, queria agradecer a Thalita por ter participado do programa pela primeira vez.
Opa!
Moxi, valeu, valeu, Nivaldo.
Valeu.
Ô, Nivaldo, eu queria que você apresentasse a faixa bônus, já que foi sugestão sua.
Não tô acostumado Nivaldo... com essa parte, né?
Porque Nivaldo, apesar da idade, também
é um cara
bem antenado com coisas novas.
Cara contemporâneo, rapaz. cara de, não é todo cara de 125 anos que gosta de Vanguard, né?
Uhum. É, Moshi Moshi já soltou spoiler, mas exatamente isso. Nossa faixa bônus será Vanguard com o Mar, que foi gravado, né, no, ao vivo, que eles fizeram pro Multishow.
É, isso não tem LP, mas a gente achou que valia a pena colocar, né?
É, nada como uma modernidade pra dar um... um tempero, né?
Uhum.
Mas é isso, uma versão muito boa.
Gostou da sua experiência?
Ah, foi interessante.
Foi
mais ou menos, mas beleza. Então vamos lá com o Vanguard.
Pego de surpresa.
Ah,
aí...
tá bom. Então vamos lá.
Um abraço a todos aí. Viu?
Valeu.
Obrigado.
Falou.
Até breve.
Falou,
até mais. Tchau.
Tchau.
Uma... quando quebra na praia, é bonito, é bonito. O mar, pescador quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos nas ondas do mar. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Pedro vivia da pesca, saía no barco 6 horas da tarde, só vinha na hora do sol raiar. Todos gostavam de Pedro e mais do que todas, Rosinha de Chica, a mais bonitinha, a mais bem feitinha, todas as mocinhas lá do arraiar. Pedro saiu no seu barco 6 horas da tarde, passou toda a noite, não veio na hora do sol raiar. Deram com o corpo de Pedro, ruído de peixe, sem barco, sem nada, jogado num canto, bem longe lá do arraial. Pobre Rosinha de Chica, que era bonita, agora parece que endoiteceu. Ele na beira da praia, olhando pras ondas, dizendo baixinho, morreu, morreu. Quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Pedro vivia da pesca, saía no barco 6 horas da tarde, só vinha na hora do sol raiar. Todos gostavam de Pedro e mais do que todas, sozinha de Chica, a mais bonitinha, a mais bem feitinha, todas as mocinhas lá do arraial. Pedro saiu no seu barco 6 horas da tarde, passou toda a noite e não veio na hora do sol raiar. Deram com o corpo de Pedro, ruído de peixe, sem barco, sem nada, jogado num canto bem longe lá do arraial. A pobre Rosinha de Chica, que era bonita, agora parece que endoideceu. Ele na beira da praia, olhando pras ondas, dizendo baixinho: morreu, morreu, morreu. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito.